9h24 para a temperatura de 20 graus na sua manhã de terça-feira. Terça-feira, já estamos no dia 5 de novembro de 2019. Novembro, que é o mês também da nossa bandeira brasileira. Olha, gente, um dos municípios muito atingidos nos últimos dias com os temporais e ainda continua tendo algumas dificuldades também em trabalhos e melhorias, recuperação, reestruturação, é o município de Camargo. E a gente, nesse momento, tem o prazer de conversar com a prefeita Eliane Trentin, a Nina, para saber um pouco mais, já que ontem também, né, a chuva foi forte por aí. E aí preocupa um pouco mais na questão de recuperação daquilo que tem que ser recuperado. Prefeita, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada.
O que que tem para relatar para a gente, prefeita, nessa manhã?
Olha, Maculã, a gente está intensamente trabalhando, né? Estamos com as nossas equipes aí nas estradas, mas infelizmente não há muito o que se fazer enquanto continuar a chuva, né? Nós tivemos aí na madrugada de quarta-feira um intenso temporal que veio aí a prejudicar o nosso município e em torno aí de 100 residências, né, residências, aviários, galpões que foram, né, destelhados, descobertos, muitas pessoas, né, acabaram perdendo aí os seus pertences também e a dificuldade também nossa bastante agora é porque a gente não consegue, então, trabalhar porque o tempo não cessa aí a chuva. Essa noite também a chuva foi bem intensa, estamos com vários alagamentos aí, algumas comunidades que a gente não consegue passar em função dos rios terem saído na estrada. E, então, a gente está aguardando aí uma trégua, né, do tempo para que a gente possa voltar a trabalhar e tentar solucionar um pouco, né, daquilo que foi prejudicado aqui no município de Camargo.
Prefeita, quais seriam essas comunidades, hein?
Como?
Quais seriam essas comunidades, hein?
Olha, nós temos hoje de manhã a comunidade de Arrancatoco, né, que tem o rio Camargo aqui, que subiu bastante, então tá, não tem como trafegar ali. Nós temos também a comunidade de São Pedro, de São Vítor, né, que tem vários alagamentos, inclusive o transporte escolar hoje acabou não recolhendo todos os alunos, a comunidade de Tunas, Paraíso também, que vem para a sede. Então, assim, não são todos os alunos que a gente conseguiu trazer para as escolas. Enfim, isso tem uns transtornos bem grandes, né? Algumas estradas com muitas pedras devido à enxurrada e a gente não está conseguindo, então, colocar essas máquinas porque é muito molhado. Então, tu vai mexer agora, acaba ficando pior. Então, a gente realmente precisa esperar secar um pouco para que a gente possa fazer uma intensificação aí com várias equipes para tentar solucionar o problema.
A sua equipe voltada somente para isso hoje, prefeito?
Sim, a equipe está voltada totalmente para isso, né? Inclusive, a gente tem ainda bastante casas descobertas, né? Então, a gente está hoje passando também com mais lonas, porque foi distribuído bastante lonas nesses dias, enfim, mas nem todos conseguiram, né? Porque a gente decretou ontem situação de emergência, mas a gente sabe, né, na rua, que a Defesa Civil também existe uma parte burocrática. Então, não tem como a gente esperar vir, né, do governo brasileiro ter alguma coisa para que a gente possa cobrir essas casas. Então, são situações imediatas que acabam, às vezes, onerando o município, mas que a gente vai solucionar esses problemas e vai tentar ajudar as pessoas que têm mais necessidade aí.
Essas casas, prefeita, são da cidade ou do meio rural, hein?
São na cidade e no rural também, mas mais afetado ainda foi na zona rural, onde nós tivemos vários aviários descobertos, né, galpões, enfim, os produtores com semente dentro dos galpões, os animais também. Então, o maior prejuízo mesmo foi na comunidade de Tunas, comunidade do Paraíso, Alto Alegre. Então, essas comunidades foi aonde o vendaval prejudicou mais. E, inclusive, algumas casas aqui na cidade também, alguns galpões aqui na sede também.
Prefeita, e agora, essas pessoas que foram tiveram prejuízos, como é que faz? Há um cadastro para regularizar a situação aí?
sim, Macula, nós estamos, então, pegando agora no CRAS, né, assistente social, então ela está cadastrando. Várias pessoas foram cadastradas no dia onde as equipes do município estiveram passando, principalmente no interior, mas muitas ficaram sem que a gente conseguisse passar. Então, a gente está desde ontem aí esperando que as pessoas venham, então, todas as pessoas, a gente até pede através da emissora também, que as pessoas que tiveram qualquer tipo de prejuízo, que cheguem até o CRAS, conversem com a Fabiana, assistente social, e encaminhem aí, que façam o seu cadastro, para que a gente possa encaminhar, então, para a Defesa Civil.
E o que precisa desse cadastro, hein?
Na verdade, esse cadastro são os documentos pessoais, né? O levantamento do prejuízo e aquilo que a arrecadação, né, que a pessoa tem durante o ano. Então, acho que esse é o levantamento principal que a gente precisa nesse momento.
Prefeita, tem essa ideia de quantas pessoas foram atingidas em Camargo ou não?
Olha, no levantamento inicial nós tivemos aí em torno de 100 famílias que foram atingidas com o vendaval. Né? E ontem à noite, então, com toda essa enxurrada também, hoje que está sendo feito esse levantamento. Então, por isso que a gente pede para as pessoas, que onde as equipes do município não passaram, que venham até o CRAS, para que a gente possa ficar sabendo também dessas pessoas, dessas famílias. A gente teve, Maculã, um sério prejuízo aí com a questão da luz, né? Principalmente aí por parte da RGE. A Coprel também no interior, mas a Coprel, né, conseguiu solucionar o problema mais rápido. Mas aqui na cidade a gente teve, então, da quarta-feira à noite, apenas no sábado de noite, depois das 8 horas da noite, que voltou a luz em várias ruas aqui da cidade. Então, o prejuízo foi grande, porque aí atingiu, além das famílias, as propriedades, né? A gente atingiu também os mercados, açougues, então o prejuízo ele foi bem intenso, né? A gente passou o final de semana aí bem preocupados com a situação, porque acabou fugindo um pouco do controle da administração municipal, porque a gente tentou entrar em contato, tentou não, a gente entrou em contato, passamos o dia todo, desde a quarta-feira à noite, em contato com a RGE. Eu até tenho contato direto aí da superintendente, mas assim, também não era culpa, eu acredito que nem deles, porque na verdade eles estavam com as equipes trabalhando. Mas a gente sabe que o temporal não atingiu só o nosso município, atingiu vários municípios da região aqui, então as pessoas às vezes, quando acontece comigo, né, se eu ficar sem luz, sem água, eu preciso que solucione o problema no momento. E acabou que não aconteceu isso, né? Então, a gente pede um pouco de compreensão das pessoas para que a gente possa, né? A gente está entrando em contato, a gente está sem telefone no município também, várias pessoas sem telefone, mas a gente está a todo momento entrando em contato com a empresa responsável para que solucione o quanto antes isso.
Aliás, Camargo fazia tempo, né, prefeita, que não tinha uma dificuldade assim com temporais, né?
Não, fazia desde 2015. Lá em 2015 nós sofremos aí, mas não foi tão intenso como foi agora, né, Maculã? Então, pega as pessoas desprevenidas realmente e acaba dando todo, né, esse imprevisto aí.
A senhora falava da dificuldade também do acesso dos alunos para com relação ao transporte escolar, mas também temos a questão, né, da coleta do leite, da ração, do frango, aquela coisa toda, né, prefeito?
Com certeza, né, Maculana? A gente viu aí os produtores de leite tendo que colocar fora 500, 600, 700 litros de leite. É uma coisa assim que nos deixa muito triste, né? Tu olhando os frangos, né, sem comida, no meio do barro, porque acabou destelhando esses aviários também. Então, a solução ela não é imediata. E se não tem como chegar até a propriedade, é bem complicado, né? Então, eu espero que hoje a gente consiga aí solucionar alguns problemas mais imediatos.
E a senhora colocava muito bem, prefeita, de que tudo bem, né? Quem foi atingido sofre, mas que os demais também têm essa compreensão, né? Que ninguém deseja e contra a natureza também não é complicado também, né?
Com certeza. É algo que a gente não está esperando, né? E quando veio ali, né, tu foi com em torno aí de 15 minutos fazer um estrago desses. Então, contra a natureza, ninguém pode, não estamos livres de que isso aconteça, então a gente pede mesmo a compreensão da nossa população. Mas a nossa população, a gente teve muita ajuda da população, vizinhos, né, a gente até agradece isso, porque a gente vê que num momento de dificuldade, as pessoas, o ser humano, ele tem, né, esse lado humano e acaba ajudando bastante. A gente passou aí no interior, na madrugada, os secretários aí de obras e agricultura, que é mais voltado para isso, passaram a noite toda, enfim, e a gente vê o quanto os vizinhos são solidários, né? Então, isso nos fortalece bastante, sabendo que a gente tem muitas pessoas aí para nos ajudar também.
Prefeito, este cadastro vai até quando, hein?
Olha, esse cadastro, a gente precisa que isso seja feito no máximo aí até quarta ou quinta-feira, né? Porque até sexta-feira a gente precisa mandar para a Defesa Civil toda a documentação necessária para que a gente possa depois ter esse auxílio no município. Então, quanto antes as pessoas vierem se cadastrar, melhor, para que a gente possa dar andamento aí na documentação.
Prefeito, eu sei que a sua atenção e dedicação agora, no momento, é em relação a atender necessidades do seu município em relação ao temporal, mas alguma agenda fora do município nos próximos dias ou não?
Não. Eu na verdade, eu estive em Porto Alegre ontem, porque eu tinha que assinar, a gente às vezes precisa assinar alguns convênios. Nós assinamos ontem o convênio da Secretaria de Segurança, onde nós vamos instalar, então, mais 8 câmeras aqui no nosso município de segurança, totalizando aí 16 ao todo. Então, a gente também fica feliz e conta com essa parte do governo também. A gente sabe que o governo está aí fazendo vários cortes, porque também tem a dificuldade financeira, mas a gente espera que até o final do ano a gente consiga fazer isso também. E também eu estive na FUNASA ontem, enfim, que a gente está com problemas, enfim, que a FUNASA também está com pouca gente para trabalhar, então a gente tem um problema do saneamento aqui, mas logo eu acredito que a gente consiga solucionar esse problema também. Mas essa semana realmente eu estarei aqui no município, a gente tem várias ações para fazer aqui em função aí desses vendavais e essas enxurradas, então eu não estou marcando nenhuma agenda fora do município.
Prefeita, por enquanto, muito obrigado, desejo boa sorte e que Camargo, realmente, através da sua força, do seu povo também, consiga sair também dessa. E conte com a gente no que for preciso, tá bom, prefeita?
Com certeza, muito obrigada, Maculano, obrigada, Rádio Alvorada, por ter esse espaço que a gente possa levar também para a nossa população aquilo que acontece aqui no município, né, e região. E a gente conta, então, mais uma vez que as pessoas, eu peço mais uma vez para as pessoas que estão nos ouvindo e que tiveram algum tipo de prejuízo, que venham e façam o seu cadastro aqui. E agradecer à população aí por nos entender e por saber também, né, que a gente está trabalhando intensamente para a recuperação do município quanto antes possível aí, para que as pessoas continuem aí as suas atividades normalmente.
Prefeito, só um momentinho. Ana Lúcia, tem informação? Não?
Pode ser depois da prefeita. Temos informações sobre o pagamento do IPVA.
Tá bom, obrigado. Prefeito, obrigado.
Obrigado, Maculã, e tenham todos um bom dia.
No Temática, assim conversamos com a prefeita Eliane Trentini, a prefeita Nina de Camargo, nos colocando a par dos principais problemas, situações, em alguns momentos delicados, em algumas situações delicadas, alguns espaços em especiais das comunidades do meio rural também danificadas. Mas acredito que o povo camarguense, como também aconteceu em outras oportunidades, em vendavais, 2015 também foi muito forte, não tanto quanto como foi agora, mas o pessoal conseguiu realmente se recuperar. Como bem frisou a prefeita, né? Cada um ajudando, fazendo sua parte, né? As coisas voltam à sua normalidade. Conte com a gente, meus amigos camarguenses. 20 para as 10, o Temática volta já já, é rapidinho. Informação.
Não esquece de mim, Maculã.
Tá bom.
Na verdade, Maculã.
É a chuva, viu?
Entendo. Olha só, ontem nós noticiamos aqui na programação da tua Rádio Alvorada o fim do parcelamento do IPVA, o Imposto sobre Veículos Automotores, e a gente recebe agora a informação de que após uma reunião, inclusive com a base aliada do governador Eduardo Leite, o governo do estado volta atrás da decisão de não permitir o parcelamento para o pagamento do IPVA. Após repercussão negativa entre contribuintes e no próprio meio político, o governador Eduardo Leite voltou atrás da decisão de não mais permitir o parcelamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Conforme anúncio feito na manhã de hoje, agora há pouco, haverá sim a possibilidade de quitar o imposto de forma parcelada, mantendo o mesmo formato aplicado pela Secretaria da Fazenda em 2019, ou seja, até o final do mês de janeiro para a primeira parcela e assim consequentemente. Então, da mesma forma como foi possível fazer nos anos anteriores, será possível agora em 2020. A decisão, Maculã, levou em conta a pressão da sociedade e de diferentes setores, incluindo os partidos aliados ao governo, que foram a público dizer que não foram consultados sobre o pagamento em cota única anunciado ontem pelo secretário Marco Aurélio Cardoso. Então, a gente reafirma decisão anunciada agora há pouco pelo governo estadual, voltando atrás da decisão de ontem e dizendo que sim, será possível pagar o IPVA de forma parcelada.
Aliás, logo em seguida, que a gente comentou aqui ontem pela manhã, logo em seguida, nas redes sociais, o pessoal colocava o seguinte: puxa vida, né? O governo paga os professores e os funcionários parcelados e agora não quer parcelar o IPVA.
Exatamente. A maioria dos comentários que foram feitos na nossa página no Facebook eram mais ou menos nesse sentido, né? Parcelamento é permitido para o governo no que diz respeito ao pagamento do salário do funcionalismo público estadual.
Chamada igualdade para todos, né?
Pois é. E levando em consideração também, né, Maculã, que grande parte das pessoas que iam ter que dar um jeito de desembolsar esse dinheiro até o final de janeiro são justamente professores, policiais militares, policiais civis, funcionários do próprio estado.
Jornalistas também.
Exatamente.
Mas, Ana, falando, 18 para as 10 da manhã.
Obrigada, Maculã.
Valeu, Ana, obrigado. 18 para as 10, Marol, temperatura de 21 graus. Já voltamos com temática nesta manhã de terça-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.